Olá, amigos. Notícias Agrícolas agora vai falar do mercado do boi gordo, diretamente aqui de Ribeirão Preto, durante o evento da Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores. Isso mesmo, o evento que está marcando aí a discussão sobre as melhores práticas, melhor genética e tudo que vem a discutir as condições para uma pecuária de corte mais produtiva e mais eficiente. Mas agora é o nosso momento de darmos uma olhada de como anda esse mercado do boi gordo aí, nessa transição entre o fim de safra e começo de entre safra. Conosco então Ricardo Viacavo, Cadão, da CV Nelore Mocho. Bom dia, Ricardo. Prazer em estar com você aqui com a gente.
Bom dia, Giovanni. Bom dia aos companheiros aí do Notícias Agrícolas.
Obrigado, Ricardo. Ricardo, me diga uma coisa. Qual é a situação? Estamos fechando a semana, os frigoríficos estão meio folgados na escalação. E o que, que você está sentindo de uma maneira geral nesse mercado, Ricardo?
Esse período de transição que nós tivemos esse ano foi bem atípico, né? A seca chegou mais cedo, então realmente aquela oferta de boi acabou se antecipando um pouco. E também aí o mês de maio, final de estação de monta, fechamento, é onde a turma coloca aí bastante fêmea para o abate também. Então isso tem mantido os preços do boi aí acanhados, vamos dizer, né? Então a gente tem alguma expectativa aí desse começo de safra, o grão nos preços que estava, inibiu muita gente de fechar gado no confinamento. A gente espera que tenha aí uma boa recuperação. Logicamente, vamos depender do mercado e da evolução das nossas exportações, né?
Agora, Ricardo, numa média entre CPE, Scott, consultoria, mais ou menos, você está vendo o quê? 140, 141, para descontar, como que é?
A gente tem visto até essa semana, escalamos um pouco de gado aqui no estado de São Paulo, nessa faixa aí dos R$ 142, R$ 141, né? A gente tinha uma expectativa que o preço do boi fosse andar um pouquinho mais, mas realmente esse excesso de oferta e o mercado consumidor um pouco retraído está atrapalhando. Mas o lado bom é que o pecuarista está conseguindo fazer uma boa reposição, porque tem bastante oferta de gado magro e bezerro também, então a relação de troca ainda está favorável.
Você escalou para quanto tempo, Ricardo?
Olha, eu tive que procurar um frigorífico regional lá da gente para poder atender mais rápido nossa escala. Estava a escala ali para mais de 15 dias, eu consegui escalar com 4, 5 dias procurando ali uma alternativa regional.
Aqui em São Paulo ou na unidade de vocês no Mato Grosso?
No estado de São Paulo, no Oeste Paulista.
Perfeito. E Ricardo, me diga uma coisa, você falou aí da questão da transição. Vimos também que houve um abate de vaca muito excessivo esse ano. Para alguns, chegou até a correr risco de estar indo vaca boa, até com bezerro na barriga para gancho. Quer dizer, você que está nesse mercado, inclusive na ponta de melhoramento genético, você tem visto alguma possibilidade de gente diminuindo produção no futuro ou mesmo saindo do negócio, Ricardo?
Eu acho que nós temos aquele ciclo do boi que a gente tinha antigamente, ele está bastante alterado, né? Hoje, pela velocidade maior no ciclo produtivo, né? Animais um pouco mais precoces, morrendo mais cedo, mais tecnologia de confinamento, de nutrição a pasto, isso muda um pouco, porque a hora que o mercado aperta, a turma começa a matar boi mais novo, investe mais, mas ele realmente esperava que o fundo do poço fosse o ano passado, né? E aí foi agravado aí com as crises que nós tivemos no mercado da carne. E esse ano a gente ainda está vendo um abate grande de fêmeas, né? E não sabe onde vai terminar isso, né? O fato é que a nossa pecuária tem que buscar mais eficiência, né? Tem que ser uma pecuária de ciclo mais curto, porque a nossa rentabilidade está estreitando cada vez mais. Então a gente tem que caprichar da porteira para dentro da fazenda, que é onde a gente consegue mandar alguma coisa. O preço do boi a gente não controla, o mercado do boi a gente não controla. Então a gente tem que apostar realmente na eficiência, tem que apostar na melhoria, e isso vem através de manejo, nutrição, sanidade e genética, que nós estamos hoje tendo uma boa aula aí sobre quais são as tecnologias para a gente apostar para produzir mais.
Você também falou em exportação. As exportações estão vindo bem, de uma maneira geral. O primeiro quadrimestre foi até superior do que o primeiro quadrimestre de 2017. No entanto, para surpresa de muitos, março, abril, melhor dizendo, teve um tombo de mais de 40% na exportação de gado in natura, de carne in natura. Juntando as outras carnes, também o tombo foi razoável. conversando ontem com o Pérez Salazar, presidente da Abrafrigo, ele acha que ainda é muito cedo para se mostrar uma tendência. Mas acendeu uma luz amarela, né? Quer dizer, porque as exportações, de alguma maneira, vêm ajudando a enxugar um pouco o mercado, né, Ricardo?
É, ela dá liquidez, principalmente, né, para os cortes de menor valor no mercado interno, né? O Brasil é um grande exportador de dianteiro, de miúdos, então isso equalizava, né? Que o grande problema do boi é casar a carcaça, né, com os mercados. Então a exportação é muito importante nesse sentido, e uma queda na exportação piora, né? Aumenta ainda mais a oferta de boi que já está ficando represada.
O que surpreendeu também, Ricardo, é que na comparação com abril de 2017, o tombo também foi alto. E lembrando que abril de 2017 foi o mês seguinte da Operação Carne Fraca. As exportações também já tinham caído, ou seja, se tivesse sido em abril de 2017 um mês normal, o tombo agora seria muito maior.
É, sem dúvida, porque a gente vinha no ano passado embalado, né, as exportações aumentando, teve essa brecada aí brusca em função dessa operação carne fraca. Agora esse ano nós estamos atravessando isso aí, é difícil a gente entender, a gente está na roça lá trabalhando, não consegue entender, não tem muita visão desse mercado internacional, só sabe que reflete demais na nossa lucratividade, né?
O que está difícil de entender, e acho que também você vai concordar comigo e com outros, é que apesar desse mercado ainda andando de lado, o consumo ainda está lento, tem muita oferta chegando, até porque muita gente deixou para escoar boi agora tudo junto, que é o chamado efeito manada. No entanto, tem muita gente ainda apostando num confinamento de primeiro giro, principalmente aquele que faz o ciclo o ano inteiro, né? Que consegue ter um planejamento de estoque de ração, essa coisa toda. Mesmo assim, está surpreendendo a quantidade confinamento que está crescendo a entrada de animais. Quer dizer, isso daí é uma aposta, o que, Ricardo? Para 80, 90 dias falta boi?
Eu acho que esse pessoal está enxergando uma coisa nesse sentido, coisa que a gente não está vendo, mas é uma aposta realmente que pode haver, vamos dizer, o pico da entre safra ser um pouco mais cedo esse ano.
Precisa combinar com o mercado consumir, né, cara?
É verdade, isso aí a gente. Hoje o cara fica botando crédito no celular em vez de comprar carne. Nós precisamos aumentar o consumo da carne, precisamos fomentar as exportações de carne de maior valor agregado, né? Nós temos um trabalho duro para fazer na nossa pecuária brasileira, que é realmente agregar mais valor na nossa produção.
E falando em agregar mais valor, a CV está numa ponta também de tecnologia, de especialização. A gente tem visto também a possibilidade de que algumas regiões que estavam apostando no aumento de rebanho de cruzamento, por exemplo, diminuiu o tiro pé do acelerador em função de praticamente já 2 anos de crise. Vocês sentem isso na venda de vocês, ô Ricardo? Teve algum recuo ou pelo menos numa ponta top de linha de criadores de elite, ainda isso não foi sentido?
Não, a gente, eu gosto de falar, o nosso comparativo, nós somos o último vagão da locomotiva, né? Quando o bezerro sobe, o touro é o último a subir de preço, e aí ainda quando tem aí a queda no preço da arroba, a gente demora um pouco mais a sentir esse efeito, né? O investimento em genética é um investimento a médio prazo, né? Então se a pessoa realmente pensa em investir em genética, tem que pensar e planejar um pouquinho na frente. Então a gente realmente tem tido um mercado bastante líquido, com bastante liquidez, e logicamente que nossos preços são um pouco atrelados ao preço da arroba, né? Então se o preço da arroba está lá embaixo, o preço do bezerro está lá embaixo, a gente sente também ter uma retração no nosso preço de comercialização de touros. Mas o importante, como eu estava dizendo, é ter a liquidez e colocar a mercadoria no mercado, porque a outra safra está chegando aí, né?
Okay. Ricardo, obrigado. Apareça sempre com a gente.
Obrigado, Joel. Um abraço.
Ricardo Viacava, diretor da CV Nelore Mocho, confirmando aquilo que o mercado já está sabendo. Quer dizer, estamos aí vivendo uma entrada de entre safra bastante ofertada, preços de R$ 140, R$ 142 a arroba em São Paulo, e uma aposta, segundo alguns, num confinamento de primeiro giro que deverá ter, até por conta da escassez aí de animais terminados aí já já. Porém, ainda, como o próprio Ricardo falou, deve-se apostar também na melhoria genética, na carne de valor agregado, exportações, para que mais uma vez se tente ganhar na margem e menos na unidade. Notícias Agrícolas fica por aqui então, com o Mercado do Boi nesta sexta-feira, fechando o mercado com vocês. Muito obrigado.